Em nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 187. Peço a leitura ao secretário.
Ofício número 187 de 2026. Ao senhor Rodrigo Emiro Quinut, presidente do Poder Legislativo, Câmara de Vereadores. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos os projetos de lei abaixo relacionados para análise e posterior votação. Projeto de lei número 051, de 14 de agosto de 2026, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2027 e da outras providências, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Sidney Ecker.
Ofício 188 de 2026. Peço a leitura.
Ofício número 188 de 2026. Ao senhor Rodrigo Emílio Quinut, presidente do Poder Legislativo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos o projeto de lei abaixo relacionado para análise e posterior votação. Projeto de lei número 052, de 19 de agosto de 2026, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, consolida e altera as disposições das leis municipais número 2.491, de 28 de dezembro de 2026, e da lei 3.269, de 16 de janeiro de 2014, e 4.416, de 18 de setembro de 2025. E revoga as referidas leis e dá outras providências. Atenciosamente, Sidney Ecker, Prefeito Municipal.
Expediente do Legislativo. Pedido de afastamento do vereador Fernando Kun.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio, Fernando Kuhn, vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto do artigo 27, artigo 3º do Regimento Interno desta Casa, pelo prazo de 30 dias, a contar do dia 1º de setembro corrente. Termos em que pede deferimento, Fernando Kuhn, vereador.
Pedido de afastamento está em votação. Quem for favorável permanece sentado, do contrário, se manifeste. Pedido de afastamento está aprovado. Pedido de afastamento do vereador Ricardo Lisenfeld. Peço a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio, Ricardo Leopoldo Lisenfeld, vereador em exercício, adiante firmado, vem respeitosamente requerer licença para tratar de assuntos relacionados a interesse particular, conforme disposto no artigo 27, artigo 3º do Regimento Interno desta Casa, pelo prazo de 30 dias, a contar do dia 1º de setembro corrente. Temos em que pede deferimento, Ricardo Leopoldo Lisenfeld, vereador.
O pedido de afastamento está em votação. Quem for favorável permanece sentado, do contrário, se manifeste. Pedido de afastamento está aprovado. Expediente dos vereadores, do vereador Paulo Góes. Peço a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Arroio do Meio, Paulo Rogério Correia de Góes, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal estude a possibilidade de realizar o credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de roçadas e jardinagem em terrenos particulares e áreas públicas. Pede deferimento. Arroio do Meio, 19 de agosto de 2026. Paulo Rogério Correia de Góes, vereador.
Pequeno expediente. 2 minutos sobre a matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Uma palavra por 10 minutos, o vereador Tio Hélio.
Saudar o senhor presidente, demais colegas, imprensa, assessoria jurídica, demais pessoas que nos assistem nessa noite. Primeiramente, os parabéns do nosso colega Márcio Stein, que hoje completa mais uma rosa no Jardim da Vida, né? Um abraço muito apertado. E a festa vai ser hoje de noite, pelo que ele falou, né? Vou começar brincando já. Pedi ao executivo que procure o pessoal da EGR. Nós temos uma saída ali na Carlos Sury, que ela ainda não está liberada. Há muitos anos se faz a saída por aquele final que chega na RS-130, mas é uma saída que não está regularizada. Pedi ao executivo que tome providências para regularizar a mesma e futuramente fazer a pavimentação, que é um trechinho muito pequeno ali, em torno de 60, 70 metros. Em maio do ano passado, de 2025, a gente fez uma visita na SEDUR, Porto Alegre, na época que o então ex-secretário Marcelo Calmon era secretário, pedindo, oficializando a respeito do recurso do Pavimenta 3 para fazer o asfalto ali na João Antônio Halbert. Recentemente foi liberado um recurso de 1 milhão e 200 mil, mas que nos cofres da prefeitura 395 mil a recém entraram. Com essa guerra entre Estados Unidos e Irã, teve um aumento significativo no petróleo, em que fez com que o planejamento refizesse, tivesse que refazer o projeto, porque ficou muito caro e as construtoras começam a repassar os valores de aumento sempre. Então, provavelmente daqui uns 15 dias sai e vai para a licitação novamente. Pequeno trecho, a gente não sabe exatamente qual o comprimento que vai se contemplar, mas o pouco que for conseguido será de bom tamanho. Falar um pouco da educação. Quando assumimos essa gestão, pessoal da educação, nunca tínhamos um trabalho de rede. Hoje, entre saúde e educação, temos um trabalho alinhado. Acolhemos as demandas da Proteia e desenhamos e executamos o programa Laços, que está capacitando todos os profissionais das ESEIs para que as demandas sejam identificadas de forma precoce. E quanto mais antes diagnosticado, mais cedo pode-se fazer as intervenções necessárias. Hoje contamos com 89 alunos em atendimento especial, 76 destes com TEA e 13 com TDAH e TOD. 39 entre alunos e maiores com necessidades especiais são atendidos na PAE de Lajeado. São todos com deficiência intelectual, com um custo pago pela secretaria de aproximadamente R$ 772 por aluno criança. Os atendimentos especializados em psicologia, até o momento, são 96 atendidas, sendo que estão na fila de espera por esse atendimento 266 pessoas. 46 pessoas atendidas na psicopedagogia e 45 na fila de espera. Atendimento na orientação familiar. Temos 24 pessoas sendo atendidas e ninguém na fila de espera. Isso demonstra que precisamos evoluir ainda mais, para que as pessoas que estão na fila de espera sejam atendidas o mais breve possível. Por hoje seria isso, senhor presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Ricardo Lisenfeld.
Boa noite, presidente. Secretário, jurídico, colegas vereadores, imprensa. Quero pedir para a administração verificar uma situação na picada Rui do Meio, bueiros entupidos, uma pancada de chuva meio forte. Tem os bueiros entupidos nas proximidades da propriedade do Diego Girelli e do Joel Friedrich, e a água está passando por cima e está danificando a estrada. Quanto mais a gente esperar, mais vai danificar e está estreitando a estradinha lá. É bom que se dê uma verificada. Outro assunto, tive conversando com alguns pais de crianças que estudam na escolinha da Picada Rui do Meio, da Afonso Celso, e pedi para a administração ver a possibilidade da gente fazer uma cobertura, um telhado naquela pracinha. Tem um cercado lá, um muro. Recentemente foi botado areia lá dentro. E dias de chuva, o tempo ruim, as crianças estão tendo que ir no salão da comunidade, quando aulas de educação física ou mesmo recreio, tempo muito chuvoso, aí a escola está usando o salão para fazer essas atividades, salão da comunidade. E já que é uma das últimas escolinhas no interior funcionando, de repente devemos valorizar um pouco, quem sabe no futuro concretar uma quadra de esportes, nem que seja muito grande, mas para proporcionar uma qualidade de ensino e também para os professores fazerem bem o seu serviço. Outro assunto, a respeito de uma parada de ônibus, umas pessoas pediram, é na rua Dona Rita, nas proximidades da sociedade Dona Rita, de repente possa ser feito na rua, na esquina da rua Ermindo Ramayer. Loteamento ali para dentro tá crescendo, bastante obra acontecendo. Então, seja interessante que a gente coloque uma parada de ônibus numa daquelas ruas ali. E falar um pouco a respeito da gincana, que hoje tivemos representantes das equipes. Entendo a posição deles, tudo custa caro. Mas creio que se a gente voltar um pouco para o passado, usar os formatos das gincanas que aconteciam no passado, a gente consiga, de repente, trazer de volta um pouco da magia que tinha aquele fim de semana no qual tinha a gincana. A comunidade se envolvia, as pessoas vinham para a cidade para assistir. E creio que a modernidade se tornou um fator determinante para isso começasse a reduzir a quantidade de pessoas. O custo, todo mundo sabe dessas coisas, é alto. E por mais que o município queira ajudar, creio que os colegas vereadores concordem, a gente destinar 100, 120, 150, 200 mil reais para a gincana, para as equipes, de repente, isso é pouco. Mas se olharmos para as demandas que a gente tem no município, é bastante dinheiro. 100 mil, 120 mil, depende aonde a gente aplica. Reverte em resultados. Como a gente sabe, a saúde, precisando sempre de recursos, educação. Creio que as equipes entendam isso também. E sem a união deles, sem a união dessas equipes, se elas não se entenderem, se conversarem entre si, creio que vá terminando aos poucos a gincana, senhor Oidmei. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena Matti.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, diretor da Câmara, assessora jurídica, imprensa e o Alisson do Som. Também, primeiramente, então, parabéns, Márcio, pelo aniversário. Hoje eu quero destacar iniciativas que demonstram na prática como o investimento público pode transformar a vida das pessoas e fortalecer o nosso município. Falo do programa Cesta à Mesa, Cesta Verde, uma importante política de segurança alimentar, valorização da agricultura familiar e o fortalecimento da economia local. Atualmente, o programa envolve 22 produtores rurais e beneficia aproximadamente 120 famílias por mês, garantindo que alimentos produzidos em nosso município cheguem à mesa de famílias em situação de vulnerabilidade social. Mas não falamos apenas da entrega de alimentos. Falo também de valorizar quem produz, gerar renda e movimentar a economia local. Quando o município compra dos nossos agricultores, o recurso permanece no município, fortalece as famílias produtoras e movimenta a nossa economia. É um ciclo muito importante. O produtor produz, o município compra, a economia local se movimenta e o município e uma família recebe alimento de qualidade. E quando falo, quero lembrar também que esse trabalho é resultado da parceria entre assistência social, agricultura e Emater, mostrando a importância de construirmos sempre políticas públicas de forma integrada, conjunto, onde todos possam participar. Quando falo em cuidado com as pessoas, também preciso falar dos avanços que estão sendo promovidos na saúde de Arroio do Meio. A população passa a contar com novos serviços e reforços no atendimento a partir da recontratualização do Hospital São José com o nosso município. O município responde por aproximadamente 45% dos recursos destinados ao hospital, com um repasse de cerca de 900 e poucos mil mensais. É um investimento muito significativo na saúde hospitalar e que permite manter e ampliar serviços essenciais para a nossa população. É uma prioridade da gestão fortalecer o atendimento e fazer com que cada vez mais as pessoas tenham acesso a consultas, exames e procedimentos aqui mesmo em Arroio do Meio, evitando com isso deslocamentos e garantindo mais agilidade e qualidade no atendimento. Entre os serviços fortalecidos está a cirurgia geral, que passa a contar com 4 cirurgiões gerais, além do serviço de sobreaviso da especialidade, com um investimento aproximado, um investimento municipal do município de aproximadamente R$ 20 mil mês. A nova contratualização também reforça serviços estratégicos do Hospital São José, como a maternidade e a UTI, com repasse de aproximadamente 130 mil mensais. Quero também destacar o avanço muito importante para as mulheres do nosso município, a realização de mamografias aqui mesmo, em Arroio do Meio, uma conquista desde o ano passado. Em janeiro de 2025, havia uma fila de aproximadamente 500 e poucas, quase 600 mulheres aguardando o exame. Ao longo desse período, essa demanda foi reduzida para pouco mais de 200 pacientes, uma redução de cerca de quase 2/3. E já temos um novo mutirão previsto para outubro, com o objetivo de avançar ainda mais na redução dessas filas e buscar novamente que essa fila seja zerada. São conquistas que mostram que estamos trabalhando em diferentes frentes, cuidando de quem precisa, fortalecendo quem produz, investindo na saúde e fazendo os recursos públicos retornarem em serviços para a população. Como vereadora, eu acredito que o nosso papel, assim como os colegas também, é reconhecer aquilo que está dando resultado e cobrar para que possamos avançar cada vez mais. Precisamos continuar fortalecendo a agricultura familiar, ampliando a segurança alimentar, qualificando nossos serviços de saúde e garantindo que o cidadão de Arroio do Meio possa encontrar cada vez mais atendimento, cuidado e oportunidades dentro do nosso próprio município. Da sexta mesa, voltando ao assunto, do campo à economia, da saúde ao cuidado, são investimentos que chegam diretamente à vida das pessoas. E esse deve ser sempre o nosso propósito, fazer com que cada recurso investido se transforme em mais qualidade de vida, mais dignidade e mais oportunidades para a nossa população. Só assim nós conseguimos andar para frente. E eu acredito que a gente está fazendo o que é o certo, assim como os colegas. Tenho certeza que sempre apoiam ações e contribuem para que isso ande para frente, que se possa caminhar sempre olhando pela nossa comunidade, pelas nossas pessoas. Muito obrigada.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, assessora, diretor, colegas, imprensas e demais que nos assistem em casa. Começar a falar sobre pequenas obras, pequenas manutenções que impactam muito na qualidade de vida das pessoas no seu dia a dia. Por exemplo, começando por iluminação pública, onde recebo demandas diárias, vejo que foi feito um trabalho muito bom com as trocas das lâmpadas de LED, mas nas lâmpadas de sódio no interior e em outros pontos não está acontecendo com a mesma eficácia. Bastante pedidos e bastante demora também no conserto nessa parte da iluminação pública, que é importante para a segurança também, né, das pessoas que transitam nessas vias. Também, falando das vias, falo também das sinalizações das ruas, desde sinalizações com identificações das ruas em si, placas e sinalizações, principalmente faixas de pedestre, eu vejo que tem bastante faixa de pedestre apagada. Então, são pequenas coisas que precisam ser melhoradas, juntamente com calçadas, principalmente calçadas que foram afetadas com enchentes, onde ninguém mais reside, e as pessoas transitam por essas calçadas, elas estão esburaqueadas. Não vejo muito movimento em conserto a respeito dessas pequenas manutenções. Também a respeito de lixeiras, hoje novamente passei especialmente num bairro onde uma lixeira já faz 7 meses que foi pedido por moradores, por mim, de repente por colegas aqui, para ser substituída e não foi. 7 meses é muito tempo. Um mês e meio, não tem isso, aquilo, tudo bem. Mas 7 meses, isso é uma demanda fácil de se resolver, né? E assim eu vejo outros lugares também. Então, são coisas pequenas que eu acho que deveria ser dado um pouco mais de atenção e que dão qualidade de vida para as pessoas no seu dia a dia. Também, falar um pouco, o colega fez um requerimento sobre roçadas. Também recebo bastante roçadas, como nós temos muitos terrenos no município e as pessoas simplesmente não têm a manutenção desses terrenos. E quem mora do lado tá se prejudicando com insetos, com lagartos, enfim, animais que invadem suas residências por causa da não manutenção dos terrenos. Também sugiro aqui que essa lei seja revista de alguma forma, que a prefeitura, não tendo mão de obra, então, que terceirize e que esse preço seja cobrado no IPTU, ou que seja, em último caso, denimento, aplicar uma multa que realmente a pessoa faça a manutenção desses terrenos.
Permite, só depois até vou comentar mais sobre esse requerimento. Eu fui atrás, Mariana, e a gente sabe que nós temos que credenciar a mão de obra dessas pessoas jurídicas para poder e eles não estão nesse credenciamento. Então, com esse requerimento, acredito que a gente vai conseguir em conjunto com todos, resolveu parte desse problema.
Sim, exatamente. Às vezes, se não tem a mão de obra, então, que seja terceirizado, então, que o problema seja resolvido e que a conta venha depois que uma pessoa ir pagar o IPTU, né? Eu acho que não tem como aceitar o próprio fiscal. Tem queixas que é demandas diariamente sobre isso e não dão mais conta, né? E as pessoas, às vezes, tu nem tem mais o contato dessas pessoas, né? Para resolver o problema. Também falar que tive uma pequena reunião com a coordenadora da educação infantil também a respeito de vagas de creche. Tem bastante famílias precisando de vaga em creches para a mãe poder ir trabalhar, porque precisam da renda familiar. E no primeiro estágio, no primeiro momento que as crianças vão para a creche, no primeiro estágio da creche, temos 80 crianças na fila. Lógico que tem pessoas que se inscrevem, são recém-nascidas, né? Tem um número ali desses 80, mas é um número alto, né? Então, a gente novamente entende que não tem espaço físico, às vezes é ruim, falta de profissional também. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar para o próximo ano, que a nova creche da Bara esteja funcionando em janeiro, que amenize um pouco e que estude um plano para melhorar a estrutura das outras creches e também de profissionais, porque a gente precisa, as famílias precisam do trabalho, né, no seu dia a dia, e às vezes é inviável ficar em casa também com a criança por causa do sustento, da renda familiar, né? Então a gente pede uma atenção importante nesse sentido também. Também sobre pequenas coisas que impactam, também quero relatar aqui, sobre recolhimento de imóveis. Andei bastante na cidade, achei um número grande de imóveis em volta. Eu acho que não sei como é que funciona agora. O recolhimento era feito semanalmente, sempre na segunda-feira especificamente, era passado em toda a cidade. E eu vejo que tem bares que eu passei 2, 3 semanas e os mesmos móveis estão lá. E cada vez se avulta mais. E se quando vê isso, fica feio a aparência para o nosso município, né? Esse lixo deitado por tanto tempo nos bairros, né? Fica uma imagem que não passa muito bem para quem vem de fora também, né? Já que nós também queremos expandir o nosso município em turismo, a gente tem que ter essa limpeza. Eu acho que mais corriqueira. Também, agora tivemos 2 períodos, 2 semanas assim bem chuvosas, né? A gente andou pelo interior também bastante. E logicamente com as chuvas, né? Esburaqueou muito a estrada de chão. Tem estradas que foi feita manutenção muito boa, estão em bom estado, mas tem algumas estradas bem esburaqueadas. Então a gente também pede pro secretário de obras botar as patrolas na rua, não podem ficar paradas com essas estradas aí que esburaqueadas também para transitar e não ter prejuízo nos veículos, com manutenção e também por que não causar acidentes, às vezes desvia de um buraco e pode causar um acidente no trânsito. Também a gente critica muito, elogia também quando necessário, sempre falei isso. Na Corsã, a gente teve várias críticas das comunidades. Na Barra da Forqueta, é um problema corriqueiro também. E a gente teve um problema há pouco tempo também, ali na Novo Horizonte, Parda Dona Rita, ali, com a falta de água. Eu acredito que os colegas aqui tiveram bastante chamamentos também sobre as pessoas darem um fim de semana inteiro sem água. E a semana, então, foi feita uma solenidade breve ali da inauguração do novo poço que vai suprir com a necessidade ali dessa falta de água. E eu também agradecer a data prometida pelo André, foi cumprida e solucionou o problema também desses bares com a falta de água, né? Então, como a gente critica e elogia, então agradecer também o serviço prestado lá e ficou bom. E por enquanto a gente não teve mais nenhuma reclamação a respeito dessa falta de água nesses bares, né? Então, fica meu agradecimento. Seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Paulo Góes.
Cumprimentar o senhor presidente, demais colegas, jurídica, imprensa, pessoas que nos assistem. Deixa eu começar falando de um trabalho comunitário e do meu gabinete móvel. Quando eu pensei, quando eu tinha a ideia de criar o gabinete móvel, era a gente estar na comunidade, escutando em loco os problemas que estão naquele local. Continuo uma vez por mês, sempre indo em algumas comunidades, mas hoje as demandas, como os demais colegas, vêm praticamente tudo pelo WhatsApp, pelo celular. E é muito bom quando a gente vai e consegue conversar direto com os moradores e ter o apoio em alguns trabalhos comunitários que a gente sabe que a mão de obra está cada vez mais difícil, né, para o poder público conseguir resolver, ir lá botar a mão em loco. Então, eu vou citar um trabalho ali na área de lazer do Bola Cheia, onde nós, poder público, reformamos a praça, os brinquedos, a área da academia que o pessoal usa, que com o tempo vai deteriorando. E com a ajuda do pessoal que mora lá, os moradores, nós pintamos ela. Fomos lá, passamos 2 dias lá e pintamos, botamos a mão e fizemos. Então é muito gratificante a colaboração desse pessoal, porque a gente tem aqui em Arroio do Meio, o voluntarismo é muito, mas muito mesmo. Tanto é que o meu colega Vanderlei, aquela vez, nós aprovamos uma lei do pessoal dos voluntários, o pessoal gosta do serviço comunitário. Aquela comunidade lá, então a gente conseguiu fazer esse trabalho. Pode ir lá, quem quiser dar uma olhada. Os brinquedos estão todos reformados. No setor nosso ali da prefeitura, tem um rapaz, o Rogério, um soldador, conseguiu reformar e nós pintamos. Então, agradecer aquele pessoal que nos ajudou e o pessoal nosso que botou a mão e fez também. Nessa mesma localidade, subindo ali o Antares, problema de lixo. O pessoal reclamando, uns não querem mais lixeira, e é um problema que nós vamos enfrentar nos próximos tempos. A questão do lixo, vai chegar um ponto, ninguém quer uma lixeira próxima da sua residência. Isso é regra, é claro, ninguém quer. Todo mundo quer longe da sua residência. O que que os moradores mesmo lá, a gente conversando e entraram num acordo, retiraram as lixeiras, pediram para retirar. São três lixeiras, são três ruas que elas. Como elas não têm saída, o lixeiro não entrava. Ele passava só na Rua das Flores e não entrava nas transversais. Os moradores se uniram, compraram lixeiras e estão botando suas lixeirinhas na frente de casa, que é o que a lei pede, teria que cada um ter sua lixeira. E era para retirar. Agradeço a Leucádia, que é a coordenadora do meio ambiente, que trocou a rota do lixeiro, dos caminhões do lixo, eles estão entrando nas transversais. E o pessoal das urbanas retiraram as lixeiras. Falta lixeira em algum local? Podemos usar essas aí, né, Mariana? De repente, em algum local que a gente está com dificuldade, uma pequena reforma, de repente.
Permite uma parte. Tem um exemplo do bairro ali da Dom Pedro, na Rua Edvino Grieff, que é um loteamento grande. Também tive demanda essa semana que se botaram a lixeira na saída do bairro. É uma lixeira e todo mundo está largando lá, né? Então, eu acho que também sou da ideia que futuramente cada um tem que ter sua lixeira, né? Eu acho que eu tive esse exemplo na minha casa. Eu tinha uma pública e fiz uma particular para mim. Eu acho que é a solução. O que nem eu falei, o lixeiro que recolhe, faz o recolhimento, vai ter mais tráfego, vai ter que transitar mais, ia resolver esse problema do lixo, né?
Sim, isso aí, colega. Esse vai ser um problema que, né, que vai acontecer, a gente vai ter para o futuro. Então, aos poucos, aqueles moradores que estão me solicitando, que vêm atrás de mim, a gente vai lá, conversa, troca uma ideia. Se tiver que trocar a rota onde o caminhão não está passando, fala com a coordenadora que ela consegue fazer isso e pedir para o pessoal entrar. Foi retirado, então, essas lixeiras, o pessoal está colocando na frente das suas residências. Enfim. É um problema que complicado, ninguém gosta de ter o lixo, mas a gente vai ter que chegar a um ponto e resolver isso aí. Então agradeço aquela comunidade lá, que a gente em conjunto fez um trabalho, e se todo mundo se unir e cada um ceder um pouquinho, funciona. E o nosso povo de Arroio do Meio é bem herdeiro. Sobre esse requerimento, então, eu fui atrás, como todo mundo comenta e pede, roçar os terrenos, né? Que a gente tem a lei, mas não temos mão de obra. Aí teve um chamamento público no mês 13 de 2026 para algumas profissões. Até tem um link aí para o pessoal se inscrever para fazer pequenos reparos. Esse chamamento era para credenciar pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços de pedreiros, servente de pedreiro, encanador, auxiliar de encanador, pintor, ajudante de pintor, eletricista, auxiliar de eletricista, serralheiro e auxiliar de serralheiro. Isso era visando para poder atender pequenos reparos. E nós não temos esses roçadores, os jardineiros, os roçadores que tem que ter pessoa jurídica, né, para poder prestar esse serviço. O que é esse requerimento? Para nós fazer, botar junto nesse chamamento público essas pessoas. Inclusive, até o colega Mariano tem experiência nessa área aí, pode até comentar. Temos praças que, às vezes, a gente, áreas públicas, a gente não tem mão de obra. Pode um daquela localidade fazer o serviço e depois ser cobrado da prefeitura. Outro é os terrenos. O pior, e a gente, todos nós, sempre recebemos essa reclamação, é os terrenos baldios, os proprietários que não roçam. Nós notificamos, mas não temos a mão de obra para ir lá fazer. Nós temos que aumentar o valor da multa e credenciar esse pessoal. Ah, passamos para o terceirizado, ele vai lá, roça, ele cobra da prefeitura, depois a gente cobra conforme a lei permite. Então, eu acho que vai chegar na mão do prefeito, vai chegar na mão do responsável pelo desse chamamento público e credenciar essas pessoas para poder fazer a roçada. Para finalizar, então, ontem teve a chegada da chama crioula aqui, da nossa chama da centelha, aqui em Arroio do Meio. Eu quero agradecer aqueles cavaleiros que foram buscar em Rio Pardo. Vocês imaginam, eles passaram 5 dias para chegar. São os heróis. A gente aqui, Arroio do Meio, é uma cidade tradicionalmente com outras culturas, mas o tradicionalismo gaúcho também é importante e está crescendo bastante. Então, ontem teve a chegada aqui em Arroio do Meio, deu-se a abertura, vai começar a abertura da Semana Farroupilha. Está aí nas redes sociais algum dos eventos que vão acontecer na semana mesmo, né? Mas eu gostaria de coração agradecer todo aquele pessoal, aqueles cavaleiros que passaram 5 dias para trazer essa chama para cá. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas e imprensa. O primeiro assunto não pode ser diferente do que falar da nossa agricultura. E analisando a nossa agricultura, e nós pegar uma expectativa de recursos que deixaram de movimentar o município de Arroio do Meio nesses últimos 2 anos, depois daquela enchente, é apavorante. Se deixou de produzir leite, e esse valor deixou de fomentar o comércio. E se nós olharmos a vergonheira do preço do leite, onde o nosso agricultor já recebia um valor e hoje está recebendo bem a menos do que naquela época, é um outro recurso que o nosso comércio está sentindo. Então, se hoje o comércio está apelhando, está dando dificuldades, é porque lá se deixou de faturar e desse dinheiro está faltando para circular no município, e quem está pagando das consequências somos praticamente todos nós. Se nós olharmos as nossas grandes empresas, onde o orçamento do município grande parte são da matéria que é fornecida pelos nossos agricultores. Então, a agricultura, não somente no município de Arroio do Meio, mas é onde começa a base da economia de qualquer município ou do estado. Colega, sempre lembro do senhor Vanderlei, quando uma agricultura vai bem, uma indústria vai bem, automaticamente o comércio vai bem. Então, hoje, a maneira é valorizar realmente quem se dedica, quem trabalha e o cara que é mais humilde, que é o nosso agricultor. Defendê-los nessa casa me orgulha muito. E irei fazer enquanto que eu usar essa cadeira. Temos que buscar alternativas. Alternativas em conjuntos, todos nós, para tentar achar uma fórmula para que o nosso jovem agricultor permaneça na sua propriedade. Nós temos opções, nós temos hoje tanto o frango, o suíno, o leite, tudo isso pode ser produzido numa escala grande, onde o nosso agricultor poderia se manter na sua propriedade. Mas para que isso aconteça, deve-se buscar, de fato, financiamento a longo prazo, que esses jovens possam buscar, possam fazer o investimento e continuar na propriedade. Gostaria também de falar a questão da Esperança de Rui Barbosa. Aí a gente vê quando uma empresa que ganha a licitação, uma empresa que quer mostrar o serviço, que faz o serviço de acordo com a licitação, isso pode funcionar. Todos nós podemos ir lá conferir. A obra foi projetada em 4 meses, passou 1 mês e pouco. E se continuar dessa forma, em 1 mês e meio, praticamente se concluiu. Então, as firmas certas, no lugar certo, podem contribuir e fazer um trabalho que realmente uma licitação precisa ter. Do outro lado, se nós olharmos a situação do Guararapes, isso nos envergonha. Um governo do estado deixar, vamos dizer, passar 2 anos e não ter conseguido contemplar uma obra de uma extrema importância no município de Arroio do Meio, onde uma empresa particular teve que assumir para que isso saísse do papel. E tenho certeza, quando essa empresa terminar o projeto dela, o governo do estado dificilmente vai dar andamento daquilo que falta fazer. É vergonhoso. É uma vergonha pública. Da mesma forma, falo da 130. Colega Mariano, o asfalto lá da Forqueta Baixa foi recapeado. Mas analisam vocês. da 130 até o acesso da Forqueta Baixa, continua aquela buraqueira. É lamentável quando se faz uma obra e não se pensa numa obra. Da mesma forma, colega, isso é fazer uma casa, deixar ela toda bonita e deixar a área e não terminar ela.
Permite uma parte?
Com certeza.
Nós fomos, não sei se o Rodrigo, o colega, estava junto, fomos pessoalmente falar com o Luiz Fernando Banacor há um ano antes já. Eu fui depois com o Rodrigo, fomos com o ofício lá, quando fizesse o recapeamento, para fazer esse acesso junto, né? Enfim, não foi feito, né?
E assim também, na época, quando eu fui a Porto Alegre solicitar aquela passagem, aquela rota alternativa para passar debaixo da ponte do Rio Forqueta, era uma coisa fácil de resolver. E se comprometeram. Se passou 2 anos, pode ter certeza, nem o projeto fizeram daquilo lá. E se nós olharmos aqui a 130, o acesso à Dona Rita, se nós colocarmos uma cruz de tantas pessoas que perderam a vida naquele acesso, é lamentável que até hoje não conseguiram uma alternativa. Sempre foi perigoso e continua sendo. Então, que se busque uma alternativa ou se feche uma pista no meio para não poder ter esses acessos. Porque hoje nós temos acesso, muitos acessos no mesmo acesso, onde não passa uma semana que não dá um acidente e muitas vezes são acidentes fatais. Então, é lamentável quando as autoridades que têm o poder de decidir, não olham e resolvem uma situação que, com certeza, todo Arroio do Meio conhece e já passou por dificuldades quando acessou nesse acesso. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa e pessoas que nos assistem. Um assunto rotineiro, acho que é a Corsã, e aos poucos acho que vai se ajeitando. Ontem tivemos a inauguração de um poço novo em São Caetano, na rua onde é que eu moro. Acho que importante aquela reunião que nós tivemos com o André da Corsã, cumpriu o combinado. E, mas que nem eu sempre falei, nosso maior problema dos bairros eram os vazamentos. Barra da Forqueta, terminou a obra do asfalto, meio o abastecimento. Dona Rita, Novo Horizonte, São Caetano, muitos vazamentos. Começamos a ficar de olho e avisar. Começou a cuidar mais disso aí e reparar esses vazamentos, começou a melhorar. Isso também pode ser uma função de um vereador, ficar de olho. Na rua, quando a gente passa, se movimenta de um bairro para o outro. Esta semana, eu, inclusive, ontem, na terça-feira, eu achei um vazamento na Helmut Kuhn. E, pelo jeito, estava a tempo. Logo avisei o pessoal da Corsã, ontem, antes da noite. Hoje de manhã, eu passei lá para ver. Estavam fazendo já. Então, isso é a importância. Importante o nosso olhar também, como vereador, prestar atenção nessas pequenas coisas que vai ajudar as pessoas também no abastecimento da Corsã. São Caetano virou um canteiro de obras com essa obra da Corsã, mas a gente sabe que sem um canteiro de obras, um tumulto, as obras não acontecem. Se tu analisar a Rua do Meio, está virado num canteiro de obras, as ruas. Vou citar alguns pontos. Rua João Antônio Raubert, foi feito alargamento. Rua José Veribardo Thomas, foi feito asfalto novo. Hoje, essa semana, semana passada, outras semanas, a prefeitura está ajeitando vários acessos de moradores, inclusive com colocação de canos. Acessos a algumas ruas que estavam um pouco deficientes está sendo feito. Rua Marechal Floriano Peixoto, o asfalto que leva à Ponte de Ferro. Todo mundo sabe que desde a enchente de 2024, ali nós ainda tinha um caos. Toda vez que chovia, a água da chuva fica em cima da pista. Não tem mais acostamento. Essa semana começou a se tirar essa terra que tinha do excesso da enchente e fazer o alargamento. E rebaixar um pouquinho para que essa água escoa pelo calçamento e não pelo asfalto. Uma obra importante também que está sendo feita. Calçamentos. Essa semana está sendo feito, sabemos que temos vários calçamentos no município com defeito. Inclusive, entrou um projeto aqui que vai remodelar os loteamentos novos, que já deveria ter vindo há mais tempo. A garantia desses calçamentos, a gente sabe que a garantia só de 2 anos vai passar para 5. Por mim, podia ser até mais. E deveria ser mais. Porque se ele dura 5 anos, ele vai durar 10 ou 15 também. E aí, quando o loteamento está pronto, é feita as construções e aí dá os problemas. Quem tem que resolver é a prefeitura. Novo Horizonte está sendo feita a recuperação de calçamento. O loteamento Sol da Manhã foi feita a escavação ontem. Provavelmente amanhã já começa a fazer a recuperação nos parapípedos. E assim vai vindo. Monte de obras programadas para o melhor tráfego. E quando a obra não é programada e precisa ser feita? Rua Presidente Vargas, em frente à BRF. Acho que faz 1 mês e meio, 2 meses. Todo mundo sabe que ali fica água empoçada. Após uma obra da BRF, que eles fizeram ali dentro, o encanamento despachava para o rio através da área da BRF. Foi obstruído os canos. Foi feito várias tentativas para desobstruir e não deu certo. Inclusive, vários dias de chuva, os funcionários da Secretaria de Obras estavam lá, tentando obstruir. Então, o único jeito é fazer tubulação nova. E um alto custo. Mais de 80 canos colocados, segunda e terça. 3 máquinas trabalhando, inclusive rompedor, porque deu laje. Espero que a próxima chuva, planejamento envolvido, com topografia e tudo. Falta fazer as bocas de lobo. Ainda falta fazer a calçada que tem que ser feita nova de novo. Qual é o custo disso aí? É um custo necessário. Muitas vezes tem as críticas sempre. A crítica é importante quando é construtiva. Quando tu critica e tu sabe que aquilo é importante. Mas sempre é importante ver de onde é que vai vir o orçamento para fazer isso aí. Porque isso é um município que nem uma casa, a nossa casa. Nós sabemos que não podemos fazer tudo dentro do município. É que nem na nossa casa, não temos acesso, não temos capacidade de fazer tudo o que nós gostaríamos. Então, as críticas são sempre importantes quando são construtivas. E ali, quanto vai ser o orçamento disso aí? Estou curioso para saber quando é que a obra está pronta. Quantos mil reais nós não poderíamos investir em uma outra obra do município ou uma outra recuperação de uma outra rua? Então, é importante esses consertos, essas obras que estão sendo feitas. Tapa-buracos em loteamentos, está sendo feito bastante também. Se passado nos loteamentos e feito aqueles pequenos tapa-buracos para se manter a estrada boa. Passo Corvo, mutirão de máquinas, está lá essa semana. Começou segunda-feira, fazer mais algumas ruas do Passo Corvo. Importante também manter as nossas ruas do interior. E quando estiver pronto ali, vai-se para outro bairro do interior, outra localidade onde é que é feita as ruas, que para os nossos agricultores poderem trafegar bem e despachar os alimentos que nós da cidade consumimos. Sempre é importante cuidar bem das nossas ruas. Se é isso, obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Fernando Kuhn.
Boa noite, presidente, mesa diretora, jurídico, secretário, colegas vereadores, imprensa e pessoal do som. Queria trazer hoje uma situação que aconteceu lá na área de lazer em Rui Barbosa. Nós tivemos sempre uma quadra de areia que era usada lá pelos moradores. E com o passar do tempo essa quadra se perdeu, tá? E nós somos muito questionados o porquê dela ter sido perdida e ninguém tinha resposta o porquê dela ter sido deixada fechar por gramas, né? Então, foi lá feito um pedido, veio o pedido para mim, veio, acredito que veio pro presidente, o Mariano, o Vanderlei Majolo também, né? Deve ter vindo esse pedido. E a administração foi lá e resolveu o problema, tá? Trouxeram areia, a população lá tá, comunidade usando de novo a área. E daí veio à tona o porquê que eles deixaram na época aquela quadra se perder. A bola ia muito para a área da lagoa que tem lá. E o pessoal se botava em risco para entrar dentro dessa lagoa para retirar a bola. Então, foi decidido que ia se perder a quadra. Então, agora, como foi recolocado de novo a areia e voltamos a ter esse problema, foi feito, então, o pedido, junto com a Secretaria da Educação, frente à Secretaria do Esporte, que providencie, então, tela e postes para colocar, não em volta da quadra de areia, mas sim em volta de uma parte da lagoa, então, para evitar que a bola vá para lá. Então, conversando com a secretária, eles trouxeram a manifestação que o pedido já foi feito, a licitação do material, porém, eles estão com a dificuldade de mão de obra, frente a muita obra que o município está tendo. Por ser obra pequena, sim, só que não tem mão de obra para dar atenção. Então, frente a isso, o Mariano também está a par, né? Eu estou me colocando à disposição, junto com a comunidade e demais colegas também. Convido que assim que esse material estiver à disposição, a gente pegar e fazer um mutirão, que eu acho que é bem-vindo, para colocar essa tela, esses postes, o quanto antes, porque nós estamos com a chegada da primavera aí, o pessoal aproveita muito a área. Então, eu acho que é importante dar essa atenção antes que aconteça alguma coisa pior, né? Referente ao questionamento já do colega César, gostaria também de fazer um agradecimento à administração, ao trabalho que está sendo feito à rua João Antônio Rauber, ao alargamento dela. Muitos moradores já vieram nos questionar de como ficou bom o trabalho, como ela ficou visível. O medo que eu tinha era que a hora que ia largar essa rua ia se criar muita velocidade nela, que é meio que automático do motorista, né? Tu tem uma pista mais larga, melhor, tu, né? Tu imprimir mais velocidade, mas isso não está acontecendo. Agradecemos que continue assim, né? Então, frente a essa situação que está acontecendo e as ruas que estão recebendo reforma hoje, as ruas calçadas, como o vereador César colocou, a José Ricardo Villanova, do Novo Horizonte, que está em execução, a Fridoldo Kuhn, no Aimoré, que foi feito já a reforma dela, a rua Sergipe, também do Aimoré, a rua Alcides Hammerschlager, ali da Bela Vista. Frente a isso, gostaria eu aqui, o vereador Fernando, reafirmar e recobrar o pedido para que dessem uma atenção também na rua João Antônio Rauber, na frente da Calçados Majolo. É um pedido antigo não só meu, mas acredito que demais colegas, né? É uma rua que ela sofreu muito com o tanto de caminhão pesado que passou lá, e é uma rua pavimentada há muitos anos, que aguentou por muitos anos, mas agora ela está muito ruim. Temos muitas empresas agora que estão se estabelecendo lá de novo, então esse pedido veio a nós. Então eu estou levando esse pedido, então, para o planejamento e querer reforçar para a administração que também dessem atenção para essa rua. Assim que posteriormente também vai vir, então, o asfalto lá, através do PAC 3, então essa rua também esteja conformes, né, a necessidade dela. Também frente ao comentário que o colega Rocha fez, frente à agricultura, da dificuldade dos moradores, dos agricultores, o secretário da Agricultura, Telmo Rentes, nos trouxe uma informação sobre um trabalho que ele vem fazendo, que é uma planilha de informações sobre a evolução dos colonos. E, de fato, temos colonos no município que trabalham no vermelho. É triste, realmente é vergonhoso, não deveria estar acontecendo, porque se essa linha não vai bem, o demais também desanda. Então, primeiramente, parabenizar ao secretário pelo trabalho que ele está sendo feito. Eu acho que essa planilha ela é muito importante, ela traz realmente números. Então, não é só, às vezes, uma fala, mas sim, então, é informação. Então, parabenizar ele a esse trabalho que está sendo feito e, sim, então, rever uma forma da gente melhorar essa situação, né? É um trabalho que eu sei que não é fácil, né, Rocha? Mas tem que ter atenção. E também parabenizar, então, aos cavalheiros aí que fizeram a trajetória aí toda da busca da chama crioula. É uma cavalgada que eu já participei uma vez e ela é bem árdua. E parabenizar eles que fizeram ela e cultivando a tradição, que é sempre muito importante aqui dentro do nosso município. Seria isso. Obrigado, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, jurídico, imprensa, secretário, colegas vereadores e todos que nos assistem. O assunto, essa semana passada, teve a entrega das sementes de milho. É muito importante esse trabalho aí, que leva as sementes até na casa do produtor, né? É um gasto a menos para o produtor, então é um programa que já vinha sendo feito também na administração do Danilo, né? Uma coisa a menos que o produtor tem o gasto, né? Falar um pouco da VRS 482, que sábado fui dar uma volta lá para cima e está bem feia, como a gente já fala quase toda a sessão. Entrei em contato com o Aldir para ver se tinha algum retorno. Ele me disse que tem um acerto entre a Giovanella e o Dyer, que eu acho que não é nada garantido, mas a partir de setembro é para começar alguma obra ali. Acesso a Girando o Sol, aquela calçada ali. Calçada, na verdade, não, né? Foi feito aquele alargamento da ponte e pedi uma atenção aí para a administração, para se pudesse concluir aquela calçada, né? Muito importante. Várias pessoas que transitam por ali, né? A empresa lá Girando Sol, a Sulat, bastante movimentada, né? Ia trazer mais segurança aí para os pedestres. Como mais colegas também já falaram, parabenizar aí os cavaleiros que foram até Rio Pardo, trouxeram a chama crioula. Que bom que temos essas pessoas que mantêm vivas as tradições gaúchas, né? Até hoje vai um projeto para a Câmara, né, um valor que vai ser destinado aí ao CTG, né, pela Semana Farroupilha, né? Sempre nós vereadores somos a favor desses eventos aí. Falar um pouco da Corsã também, como mais colegas também já falaram, da inauguração do poço ontem, né? Que deu melhorias no abastecimento de água, do Narita, Novo Horizonte, Dom Pedro e São Caetano. Acho que é muito importante, que nem a gente critica quando a coisa não anda e quando é feito, e a gente tem que também falar sobre isso também. Na Barra também, que tinha aquele problema de falta de água, até falei com os moradores de lá e tá melhor, né? Amenizou. Acho que depois que terminou a obra lá também, o problema meio que terminou lá. Filas nas creches, que nem o colega Mariano também comentou, né? Os moradores da Barra ali que tem que levar as crianças para mais longe, outras creches, e sendo que tem a creche nova pronta ali, teria que se agilizar, né, para conseguir logo colocar essas crianças aí. lixeiras, que nem Arroio Grande lá também, sempre tínhamos as lixeiras e, na verdade, foi tirada todas elas. Tem uma e outra ainda. E ali o pessoal meio que se educou, né? Toda vez que quando passa o caminhão, né? Daí vai, é colocado o lixo, né? E se não, tu que nem, tem as lixeiras aí na beira da estrada, que nem o Paulo também falou, ninguém quer lixeira na frente das suas casas. Tem pessoas que passam ali e são de fora e largam o lixo ali. E o caminhão, que nem lá, passa 2 vezes por semana, né? E isso melhorou bastante, né? Até temos, que nem o Mariano colocou também, tem bastante problema de lixeiras. Passei num bar essa semana que elas estavam até viradas de cabeça para baixo, né? Todas quebradas. E ainda aquelas que nós pedimos para colocar também não tivemos mais retorno, não sei como é que anda isso. Pede-se uma para agilizar essa questão. Da minha parte seria isso, presidente.
Passo a presidência ao vereador Paulo Góes.
Assume a presidência e passa a palavra para o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessorias da casa, imprensa e a todos que nos assistem. Geralmente eu venho aqui fazer cobranças, às vezes críticas, que são necessárias, nós todos estamos aqui buscando o melhor para o município. E quando a gente faz essas cobranças, essas críticas, elas não são pessoais, elas não são direcionadas a alguém, mas são na expectativa de que os problemas de fato sejam resolvidos. Mas hoje eu vou dedicar o meu tempo aqui também para reconhecer coisas boas que têm acontecido. A gente reclama muitas vezes da questão que o nosso país se encontra numa situação de muito assistencialismo, de muitas pessoas com muitos benefícios, o que até desestimula que elas procurem trabalho e, de fato, acaba se tornando um peso muito grande para a máquina pública sustentar milhões de pessoas. Algumas sim, de fato precisam, mas tantas outras que têm plenas condições de estarem no mercado de trabalho, mas ficam no comodismo de uma assistência oferecida pelo setor público. Então, o nosso município, acho que tem sido exemplo na questão dessa política, porque em 1 ano e meio nós saímos de 534 para 134 pessoas no Bolsa Família. É uma redução de 400 pessoas. Então, aqui fica meu sincero reconhecimento a esse trabalho que tem sido feito pela administração, assistência social, pelo CRAS. São 400 pessoas que provavelmente estão hoje inseridas no mercado de trabalho, numa região, numa cidade que carece tanto de mão de obra. Não faz sentido que tenhamos tantas pessoas nesses programas sociais quando não há necessidade. Como eu falei, algumas pessoas sim necessitam, precisam estar. Mas tantas outras têm plenas condições de trabalho e acabam ficando nessa comodidade. Falar também sobre um posicionamento que eu ouvi na última semana do prefeito, que eu concordo em pleno, que é a questão da ponte no local da Ponte do Exército. Todos nós sabemos que se fizerem uma ponte lá, a chance dessa ponte ser levada é muito grande. O asfalto, então, que dá acesso, nem se fala. Nós vimos na última enchente que é uma enchente pequena comparada ao que a gente viveu nos últimos anos, né? E já devastou lá aquele acesso para aquela área onde tinha a ponte. Então, não vejo o sentido de um investimento de tantos milhões para algo que possivelmente em algum tempo deve ser estragado, levado embora com as águas. A gente sabe que precisamos sim de novos acessos a Lajeado, outras alternativas. Talvez aquele local até seja um bom local para isso acontecer, mas não pode simplesmente largar uma ponte lá, fazer aquele asfalto do jeito que está, porque a chance de rasgarmos esse dinheiro público é muito grande. A chance de tudo aquilo lá ser devastado é alta. Fala-se em levantar aquele asfalto, mas aí também a gente cria uma barreira, uma barragem naquele lugar. Então eu peço que tenham a devida observância nas questões do leito do rio, na força que a água tem naquele lugar em especial, para que o investimento seja feito de forma assertiva. Não adianta a gente simplesmente levantar as mãos e agradecer por estar vindo mais uma alternativa de acesso a Lajeado, Se o nosso dinheiro vai estar sendo aplicado lá para muito provavelmente ser com o tempo jogado fora. Então, quero sim que saiam novas pontes, novos acessos, mas precisa uma responsabilidade e uma segurança muito grande para fazer esses investimentos. Também agradecer o atendimento, ou pelo menos por enquanto, o compromisso em atender uma demanda muito importante que eu venha solicitando desde o início do meu mandato, que é uma praça em Forqueta, é uma localidade que é uma das mais distantes do centro e não tem um local onde as famílias possam ir no fim de semana com os filhos, com brinquedos, com espaço para brincarem. Alguns vêm até o centro, outros vão para Rui Barbosa, outros vão até Travesseiro. Então, os moradores lá solicitavam há bastante tempo. E como a gente sempre busca ajudar o município com recursos, conversei muito com o prefeito a respeito dessa demanda. E no fim de semana nós estivemos lá na comunidade conversando com os moradores, onde o prefeito então confirmou que esse investimento deve ocorrer nos próximos meses. Da minha parte, seria isso. Muito obrigado.
Devolvo a presidência ao colega vereador Rodrigo.
Ordem do dia, leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Comissão de Constituição e Justiça, parecer número 012/2026. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 17 de agosto corrente, analisou os projetos de leis número 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050 de 2026 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de leis acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, em 17 de agosto de 2026. Fernando como presidente, Maria Helena Matos secretária, Mariano José Weissmann membro. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 012/2026. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 17 de agosto corrente, analisou os projetos de leis número 044, 045, 046, 047, 048, 049 e 050 de 2026 do Executivo. E com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, em 17 de agosto de 2026. César André Cortes, presidente. Odair Werner, secretário. Vanderlei Majolo, membro.
Projeto 044 de 2026 do Executivo, peço a leitura.
Projeto de Lei nº 044, de 5 de agosto de 2026. Autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais nos valores e aplicações seguintes, indica recursos e de outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Projeto está aprovado. Projeto 045 de 2026 do Executivo, peço a leitura.
Projeto de Lei nº 045, de 5 de agosto de 2026. Autoriza o Poder Executivo a formalizar permissão de uso do imóvel público denominado Esporte Clube Esperança, localizado na comunidade de Rui Barbosa e da outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Projeto está aprovado. Projeto 046 de 2026 do Executivo, peço a leitura.
Projeto de Lei nº 046, de 5 de agosto de 2026. Altera dispositivo na Lei Municipal nº 4.503, de 17 de julho de 2026, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro ao Conselho da Comunidade de Execução Penal de Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, e da outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Projeto está aprovado. Projeto 047 de 2026 do Executivo, peço a leitura.
Projeto de Lei nº 047, de 5 de agosto de 2026. Autoriza o Poder Executivo a custear despesas para a realização da Quarta Feira Agrícola de Arroio do Meio e da outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Projeto está aprovado. Projeto 048 de 2026 do Executivo, peço a leitura.
Projeto de Lei nº 048, de 5 de agosto de 2026. Autoriza o Poder Executivo a custear despesas da Festa da Criança de Horts, realizada pela Sociedade Recreativa Beneficente Cultural de Horts, com apoio da Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo, e indica recursos.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Projeto está aprovado. Projeto 049 de 2026 do Executivo, peço a leitura.
Projeto de Lei nº 049, de 5 de agosto de 2026. Autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro ao CTG Querência do Arroio do Meio para a realização da Semana Farroupilha, CTG Querência de Arroio do Meio e o primeiro acampamento Farroupilha, indica recursos e dá outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Projeto está aprovado. Projeto 050 de 2026 do Executivo, peço a leitura.
Projeto de Lei nº 050, de 5 de agosto de 2026. Altera o artigo 1º da Lei Municipal nº 4.481, de 9 de março de 2026, e da outras providências.
Projeto está em discussão. Projeto está em votação. Projeto está aprovado. Projetos de lei 051 e 052 de 2026 do Executivo baixam as comissões. Explicações pessoais, 2 minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.